Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos.
Boa noite.
Glória a Deus. É sempre uma responsabilidade muito grande falar à Igreja do Senhor. Tenho muito respeito por isso. E eu falo com muita humildade mesmo. Tudo que eu vou falar é com muita humildade mesmo, que eu estou aprendendo. Coisas que a gente vai, pelos anos, eu sou convertido no Senhor Jesus desde os 9 anos de idade. E até hoje a gente aprende. Quando eu tiver 950 anos, também vou aprender. Queria que você, por gentileza, abrisse a palavra do Senhor no livro de a primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4. Quero falar hoje sobre viver tranquilamente. Oh, aleluia, hein? Quem quer viver tranquilamente aqui? Com tranquilidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vou ler a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Vou ler de novo: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, não sei se sou somente eu que percebo que nós vivemos talvez nos piores tempos. Hoje as pessoas estão confusas, hoje vivemos um tempo de pós-modernidade, pós-verdade, pós-cristianismo. Eu estava lendo uma reportagem esses dias, onde um pai censurou o filho, porque estava fazendo bagunça, e deu um castigo que ela não poderia usar o celular, isso na Dinamarca, usar o celular durante uma semana. A menina deu parte do pai e ele perdeu a guarda dos 3 filhos. Eu vi, na Suécia, você já não pode mais comemorar o Natal falando o nome de Jesus, que é uma festa qualquer, mas Jesus nasceu. Já sei que tem escolas aqui no Brasil que também o Natal é sem Jesus. Então, nós vivemos tempos difíceis, tempos de crise. Hoje, pessoal, eu estou acompanhando essa área de investimentos e tudo mais, e o pessoal só fala assim: está vindo uma crise aí que vai acabar com todo mundo, vai morrer todo mundo de crise. Vai vir um destroço aí, vai vir uma crise mundial, aí o pessoal já fala que vai acabar o mundo, o clima está acabando, que a Amazônia está acabando, que o oxigênio está acabando, que as águas estão acabando. Então, vivemos uma pressão hoje, um momento mundial, um momento econômico, juros negativos, loucura, loucura. E vivemos um tempo de politicamente correto, vivemos um tempo onde o Estado quer entrar dentro da sua casa e dominar a sua família. Vivemos um tempo de pressão muito grande. Vivemos um tempo onde como sairemos dessa? Como que a vida vai se tornar? Como que a gente vai caminhar? E aí vem o apóstolo Paulo e fala uma coisa maravilhosa. Ele fala assim: vamos nos diligenciar em viver tranquilamente. E aí você tem que, primeira coisa, você tem que reportar a época do apóstolo Paulo, que também não era uma época fácil. O apóstolo Paulo vivia sobre um domínio, o povo de Judá vivia sobre o domínio do exército romano. Eles eram taxados duramente, eram injustiçados, as pessoas eram assassinadas, viviam numa situação terrível, e ele vivia numa situação de dificuldades. O apóstolo Paulo sofreu um naufrágio, o apóstolo Paulo foi chicoteado, o apóstolo Paulo foi preso, o apóstolo Paulo foi xingado, o apóstolo Paulo foi incompreendido, o apóstolo Paulo, ele viveu situações adversas, ele fala: eu quero viver, eu quero buscar viver tranquilamente. Como que pode? Como que pode? É um mistério grandioso. E eu queria conversar com a igreja justamente isso, porque nós sentimos que nós estamos vivendo uma pressão, as pessoas estão vivendo muito sem paz, as pessoas estão angustiadas. A gente caminha pela, a gente conhece tanta pessoa na nossa família, ou no trabalho, ou andando pelas ruas, e a gente percebe que as pessoas estão intranquilas. Não é verdade? Quantas pessoas estão magoadas, as pessoas estão quase sem respirar. O peso da ansiedade, pressiona a pessoa quase que não se levanta. E eu quero, em nome de Jesus, declarar a palavra do Senhor, que nós vamos viver tranquilamente. Eu quero declarar sobre a tua família a paz do Senhor, sobre a minha casa a paz do Senhor. Eu quero declarar sobre as nossas casas a alegria do Senhor, a paz de Deus, mesmo enfrentando tantas lutas. A primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo, ele falando, vamos viver, diligenciar, viver tranquilamente, é que não viver tranquilamente não é viver no mundo perfeito. Primeira coisa, você nunca vai esperar um mundo perfeito para viver tranquilamente. Você nunca vai pensar que vai viver uma economia estável para viver tranquilamente. Você nunca vai pensar em ter uma segurança perfeita no Brasil para viver tranquilamente. O desafio, irmãos, nesses dias, o desafio é buscar o Senhor na circunstância na qual nos encontramos para viver tranquilamente. Nós temos que clamar ao Espírito Santo para que, em meio a esse temporal, em meio a essas dificuldades, em meio a essas notícias ruins que nos rodeiam, que o Senhor traga paz ao nosso coração, traga sossego. Foi feito um concurso há muito tempo atrás, aí uma história, foi convocado as pessoas para retratarem a paz da melhor forma, fazer um quadro e retratando a paz. E alguns fizeram um lago plácido, lindo, gostoso. Outros fizeram uma montanha, um solzinho se pondo, assim, coisa mais linda, um vento passando. Ganhou o concurso aquele que desenhou um ninho de passarinho no penhasco, sobre fortes ondas e uma tempestade, e os passarinhos dormindo. É nessas circunstâncias que Deus quer nos encontrar, irmãos. A tempestade vem mesmo. Vem latejando, vem luta, vem chuva. O Lucas, pode abaixar um pouco o meu retorno? Por gentileza. Vem chuvas, vem trovoadas, vem pancada de chuva. Mas o Senhor quer nos trazer o descanso. A gente poder dormir no penhasco. Poder descansar no Senhor, descansar, confiar na mão dEle. A primeira coisa que a gente aprende nisso é não viver esperando perfeito. Talvez você esteja esperando, meu irmão, acontecer aquele milagre na tua vida. Vai acontecer em nome de Jesus, mas o Senhor está te convidando a viver com tranquilidade, mesmo sem esse milagre vir. Talvez você esteja pensando assim, eu estou vivendo uma situação de saúde debilitada e isso está me angustiando. O Senhor está te convidando nessa noite a confiar nele, a esperar nele, mesmo com essa dificuldade. Talvez você esteja enfrentando um problema financeiro forte, um problema financeiro difícil de resolver, e você está se batendo a cabeça de um lado para o outro, angustiado. O Senhor, nessa noite, o Espírito Santo te convida, meu filho, descansa em mim, descansa na minha palavra, descansa na minha presença. Eu sei que não é fácil, irmãos, eu estou falando aqui porque eu sou desafiado. Engraçado que a palavra diligenciar aqui, o diligenciar no grego, lá no original, não sei grego, mas eu pesquisei, ela quer dizer ambição. Nós temos que ter a ambição de viver tranquilamente. O apóstolo Paulo disse, se você tem uma ambição, que você viva tranquilo. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a colocar o coração na mão do Senhor. Talvez você levou muitas lapadas da vida, como eu levei. Talvez você recebeu muitas portas na cara, como eu recebi. Talvez você tenha vivido situações adversas, tremendas, mas o Senhor, nesta noite, está falando, meu filho, minha filha, segura na minha mão, eu estou contigo. Eu sou teu Deus. Eu não te desamparo jamais. Tudo que você passou, eu estou contigo, aqui segurando. Tranquiliza o teu coração. A segunda coisa que a gente aprende que viver tranquilamente não é não satisfazer todos os seus desejos. Você vai ver o texto lá, se você for pegar todo esse capítulo, que a gente tem que pegar o texto aqui e colocar ele no contexto dele aqui, para a gente não fugir. No começo do capítulo, o apóstolo Paulo está falando sobre pureza sexual. Às vezes a gente tá cavando a nossa própria intranquilidade quando a gente começa a tumultuar a nossa vida. Começa a colocar entulho no nosso coração, começa a colocar entulho na nossa mente, começa a fazer coisas na nossa vida que a gente não vai se acertando com Deus. O que o apóstolo Paulo começa a construir antes de chegar nesse ápice, nessa declaração da gente viver tranquilamente, ele fala: conserta a tua vida, acerta a tua vida, limpa a tua vida, limpa o teu coração, limpa a tua mente, começa a viver de uma forma de comunhão com Deus. O apóstolo Paulo fala assim: olha, você tem que limpar a tua vida, viver em comunhão com o Espírito Santo, escutar do Espírito Santo as diretrizes, escutar do Espírito Santo a direção, escutar do Espírito Santo o ensinamento. Muitas vezes a gente está caminhando confuso porque a nossa vida está confusa, nós estamos no emaranhado, diz o jargão futebolístico, o bom meio de campo, quando o time está tumultuado, ele bate, mata a bola no peito, coloca no chão e opa, espera, lançamento com tranquilidade. Muitas vezes a nossa vida está tão confusa nós estamos parecendo um zagueiro de chácara, só chutão para cima, e o Senhor está nos chamando para a gente acertar o nosso jogo. Espera aí, vamos colocar cada um no seu lugar, cada emoção, vamos consertar essas emoções, vamos tirar essa confusão interior, esses pensamentos confusos, uma vida errada, uma vida que você sabe que está errada, situações da sua vida que precisam ser acertadas. O Espírito Santo nos convida: conserta, todo mundo erra, todo mundo pisa na bola, todos pisam na bola, mas o Espírito Santo fala assim: conserta a tua vida, conserta. Muitas vezes a gente está intranquilo, a gente está inconstante, a gente está confuso, a gente está sem paz, porque algo na nossa vida está precisando ser acertado, algo no nosso coração precisa ser acertado, algo na nossa mente precisa ser acertado, algo na nossa conduta precisa ser acertado. Em nome de Jesus, meu irmão, nessa noite nós vamos sair com essa palavra de tranquilidade, de paz, de acerto, de conserto. O Senhor nos chama nesses dias para consertar com Ele, para acertar mesmo, para ajeitar a vida, para consertar a nossa vida. Como o salmista fala lá no Salmo 139, sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes a gente tem que parar na nossa vida e falar: Senhor, espera aí, sonda meu coração, vê se eu estou, o que eu estou errando, Senhor? O que eu preciso acertar? Às vezes a gente acha que é só aqueles pecadão cabeludo, mas às vezes é uma fofoca, às vezes é uma inveja, às vezes é uma maledicência, às vezes é uma palavra rude, é uma falta de honra com os pais. O que eu estou errando, Senhor? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Outra coisa que eu, analisando esse texto, eu vi: não é para viver só somente para si. Para você viver tranquilamente, você fala assim: eu vou esquecer o pessoal e vou viver só para mim. Vou começar, porque o mote do mundo é esse. O mote do mundo é: seja feliz. Be happy. Né? Olha aí. Seja feliz, não importa. Se você tem que atravessar, passar por cima de quem for, fazer o que você for, para você ser feliz. E você vai notar aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 9 e 10, diz o seguinte: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, sai praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. O que o apóstolo Paulo falou é o seguinte: se você quer viver tranquilo, esquece um pouco de você. Muitas vezes a gente está tão impregnado de nós mesmos, a gente está tão atolado nos nossos pensamentos, nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, e a gente está tão confuso com a nossa situação, tão intranquilo, que a gente não olha para a vida dos outros, a gente não percebe que as pessoas estão precisando mais do que a gente. E ao passo que a gente começa a olhar, ao passo que a gente começa a observar, ao passo que a gente começa a ir ao encontro dessas pessoas, e ao passo que a gente começa a ajudar as pessoas, ao passo que a gente começa a ser uma solução, você começa a esquecer dos seus próprios problemas. Você fala: peraí, a minha vida está boa demais. Eu sei umas histórias, irmãos, que é de cair o queixo. Eu falo: meu Deus do céu, a minha vida é um paraíso. E aí você começa a ficar mais tranquilão, você começa a ficar estou de bênção, estou bem demais, estou abençoado, porque eu começo a olhar outras vidas e ver outras situações. Eu tenho vivido caminhado com pessoas que não têm o que comer, não têm o que fazer, a saúde debilitada, não tem nenhum jeito de uma consulta, nem de ver ninguém, de tomar remédio, situação que não pode, não tem nem abrigo, pessoas que estão sozinhas no mundo, não tem ninguém para cuidar. Situações terríveis. Esses dias aí, teve um culto lá na Vila Olímpia dos idosos, e tinha um idoso lá, e ele é amputado, e ele estava se preparando para o culto, que ia ter uma homenagem aos idosos lá da Vila Olímpia, e ele foi se enxugar, tomou banho para ficar cheiroso, para ir para o culto. Ele foi se enxugar e não tinha toalha, ele não tem toalha, ele pegou uma camiseta velha, e ele foi se enxugar com essa camiseta velha, e ele fez uma oração, falou: Senhor, puxa, não tenho nenhuma toalha, que vida que eu cheguei, né? Foi aquela, sabe aquele momento que você fala, nenhuma toalha tem? Senhor, me dá uma toalha. Irmãos, ele chegou no culto, e qual era o presente que deram para os idosos? Uma toalha. Nós temos que estar atentos, irmãos, atentos, porque às vezes nossa situação está a melhor de todas. Talvez com todas as dificuldades que você está enfrentando na tua família, na tua casa, com todas as dificuldades que você está enfrentando com os teus filhos, tem pessoas com mais dificuldades, com mais problemas, com mais situações. E a cada passo que a gente dá em direção à pessoa, a cada passo que a gente dá em direção à situação, a cada passo que a gente dá em ser uma resposta para alguém, parece que a gente vai ficando mais tranquilo, parece que a gente vai ficando mais contente, parece que a gente vai ficando mais alegre, porque o Espírito Santo vai agindo. O apóstolo Paulo fala: olha, vocês estão ajudando, mas continue mais, porque isso vai redundar numa vida tranquila. Em nome de Jesus. A palavra diz que aquele que empresta a Deus não jamais ficará desamparado. Aquele que empresta ao pobre jamais ficará desamparado. Cada dia mais, olha o que eu vou falar, cada dia mais, a igreja tem que abrir os olhos para as dificuldades das outras pessoas. Cada dia mais, cada um de nós temos que chamar a responsabilidade para nós, de situações que estão difíceis para as pessoas. E eu creio em nome de Jesus, que Deus vai começar a trazer muita paz ao nosso coração, à medida que a gente for paz para as outras pessoas. À medida que nós fomos anunciando a paz do Senhor, à medida que a gente vai entregando uma palavra de Deus, à medida que a gente vai fazendo algo novo, Deus vai mudando a nossa sorte. Assim como Jó, quando mudou, Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos amigos, eu creio que muita coisa vai mudar na nossa vida a partir do momento que a gente for resposta de oração para muitas pessoas. As coisas vão acontecer, as portas vão se abrir, irmãos. Às vezes a gente está lutando tanto para abrir uma porta, a gente esquece um pouco dessa portinha e vai tentar abrir a porta do irmão, e é quando a gente percebe a nossa porta está aberta. Já vi muitas, aconteceu muitas vezes na minha vida, eu estava ali insistindo, quase dando pancada, quase dando uma voadora na porta. Quando você esquece um pouquinho, vou ajudar aqui, não sei o quê. Então, eu abri a portinha do irmão, quando eu vejo, está escancarada a minha porta, eu entro, vou, glória a Deus, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, muitas portas se abrirão. Em nome de Jesus, muitas portas se abrirão à medida que você também for um mensageiro de Deus para abrir portas às pessoas. Em nome de Jesus. A quarta coisa, eu achei interessante essa palavra. No versículo 11, ele disse assim: cuidar do que é vosso. Aí é diligenciar por viver tranquilamente. Cuidar do que é vosso. Que palavra diferente do apóstolo Paulo. É a mesma coisa que ele estivesse falando: olha, mano, irmãos, deixa um pouco o Facebook, deixa um pouco o Instagram, deixa um pouco o WhatsApp, deixa um pouco essas coisas aí e cuida do que é vosso. Começa a parar de olhar a vida dos outros. Gente, é tão grande o negócio de inveja no Instagram, que o Instagram tirou, né, o curtida, né? Eu não tenho Instagram, daí parece que não, pode, não sabe mais quantas curtidas tem o negócio. Porque a sensação de inveja era tão. Estava a gente se matando porque o outro tinha mais curtida do que ele. O que o apóstolo Paulo está falando: gente, para de olhar Instagram, pode ficar olhando as fotos dos outros, ver as vivências dos outros e começa a viver a tua vivência. Para de ficar perdendo tempo de papo furado no Instagram, no WhatsApp, começa a viver, começa a orar, começa a buscar a palavra do Senhor, cuida do que é vosso. Para de olha, rapaz, é muita, eu sempre falo, o Instagram é um negócio enganoso, eu sempre falo. Esses dias eu fui tirar de novo a minha RG, quando eu vi a foto eu quase desmaiei, falei: meu Deus do céu, que eu... Aí eu sempre lembro, eu mesmo lembro, ninguém é tão feio quanto na RG e nem tão bonito quanto no Facebook. Aí eu faço esse mantra e me fico mais tranquilo. Mas o Instagram, eu sei de uma, eu sei de uma pessoa que ele fica colocando as viagens que ele já fez há 3 anos atrás, como se fosse hoje. O cara coloca ali só coisas lindas, ele só coloca o melhor de si, o melhor da família. Todo mundo fala, rapaz, só a minha vida é uma desgraça, a vida de todo mundo está boa. O apóstolo Paulo, rapaz, miséria, para de ficar olhando o Facebook dos outros. Para de ficar olhando o Instagram dos outros. O apóstolo Paulo fala, vai viver a tua vida. Vai começar a cuidar da tua vida, cuidar dos teus, da sua saúde. Eu estava com meu fígado quase destruído pela gordura. Coisa linda, coisa linda. E aí a Maria fez um ultimato. O meu cardiologista escreveu uma carta, falou, você está quase morto. Você está andando com o fígado. Aí eu comecei a cuidar da minha vida. Agora, não está aparecendo, mas eu emagreci 4 quilos. Pá! Emoção, rapaz. O apóstolo Paulo começa, cuida da tua vida, cuida dos teus costumes, cuida da tua morada, como diz uma música que eu gosto tanto, cuida do passarinho também, da flor, eles esperam pelo teu amor. Cuida da sua casa, da sua família, cuida. Às vezes a gente está preocupado com tantas coisas, não está cuidando dos nossos, não está ali pagiando, vendo o que está faltando, vendo o que está acontecendo com os nossos filhos, vendo o que está acontecendo com a nossa esposa, vendo o que está acontecendo com nossos irmãos. A gente está caminhando tão loucamente que a gente não para cuidar da nossa vida. A gente está cuidando de tudo, menos da nossa vida, menos dos nossos desafios. Eu tenho me desafiado esses dias, eu estou com 450 anos de idade, e eu falo, meu Deus, eu tenho que começar a crescer, eu tenho que cuidar da minha vida, cuidar do que está acontecendo na minha mente, cuidar do que vai aqui. Gente, a gente começa a colocar cachola nas nossas coisas imundas na nossa mente, a gente começa a limpar a nossa cabeça. Cuida do que é vosso, cuida do seu lar, cuida da sua casinha, cuida da sua esposa, cuida do seu esposo, cuida dos seus filhos. É o tempo da gente cuidar do que é nosso, com zelo, com carinho. A gente está correndo, está tão sem fôlego. E o apóstolo Paulo falou, se você quer viver tranquilamente, cuida do que é vosso. E já é um bom exercício, já é um bom momento da gente cuidar dos nossos queridos. Cuidar do que é vosso também, do que é nosso, é nos conhecer também. Eu, esses dias, tinha uma jovem em casa, e eu perguntei assim para ela, falei assim, menina, qual a refeição, qual o alimento que você mais gosta, qual a comida que você mais gosta? Ela parou assim, primeiro assustou com essa pergunta. Hã? Hã? Parou alguns minutos e ela respondeu para mim, pipoca. Eu quase desmaiei, né? Eu fiquei calado. Não. Aí eu perguntei para a Helena, filha da Rebeca, tem 3 aninhos. Helena, qual a comida que você mais gosta? Ela falou, carne, arroz, feijão e macarrão, lasanha, falou tudo. Falei, você sabe o que você gosta, e aí, com convicção. A gente não se conhece, irmãos. Se a gente for parar, o que, que a gente gosta? Quais são as coisas que nos fazem bem? Esses dias eu estava caminhando com o pastor Eugênio, e ele declarou, eu gosto do outono. Eu achei tão bonito isso, tão simples, mas é a estação do ano que eu mais gosto. Eu falei, que coisa linda. A pessoa sabe do que gosta. Qual é o seu propósito? Você sabe o que Deus tem colocado na tua vida, o teu rumo, a tua direção que Deus tem dado? Às vezes nós estamos caminhando sem propósito, sem direção. A gente não conhece os nossos limites, a gente não se faz uma autoavaliação da nossa vida. O apóstolo Paulo, cuida do que é vosso, cuida da sua vida, irmãos. O que você gosta de fazer? Quem é você? Quem somos nós? A gente está tão baralhado que a gente nem sabe. O nosso gosto é o gosto dos outros. A gente vem na onda das pessoas nos dirigindo do que comer, do que fazer, do que ir. O Senhor está nos dizendo esses dias, é o tempo da gente matar a bola no peito e falar, peraí, o que, que eu gosto? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? Por que, que eu estou nessa terra? Por que, que Deus me chamou? Por que, que Deus me transformou? Por que, que Deus me perdoou? Por que, que eu estou nessa igreja? Essas coisas a gente tem que perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, me fala. E você vai se assustar, porque o Espírito Santo vai te responder em nome de Jesus. A gente está caminhando sem direção muitas vezes, a gente está caminhando sem rumo, a gente está caminhando sem visão. A gente tá, muitas vezes a gente está perplexo diante da vida. A vida está passando na nossa frente e a gente não está captando. A gente não está entendendo, a gente está deixando de viver. Esses dias eu me peguei assim, eu estava fazendo exercício, eu confesso, detesto. E estava ali na ginástica e de repente eu olho para fora, assim, daquele desejo de estar longe dali, e olhei assim a paisagem, falei, que paisagem bonita. Às vezes é o momento de você chamar um amigo, irmãos, e tomar um café junto. Às vezes é o momento de você chamar um filho e tomar um suco com ele. Às vezes é o momento de você, de relacionamento. Eu falei, Maria, esse é o tempo de relacionamento. Maria, esse é o tempo de a gente se relacionar. Às vezes a gente dá tanta desculpa de bons amigos. Ah, por que você não vai? A minha unha encravou e eu tenho que desencravar lá hoje. Às vezes a gente passa pela vida, irmãos, e a vida vai passando, a gente não conversa com ninguém, não fica junto com ninguém, não fala com ninguém. O Senhor está dizendo, vamos viver tranquilamente. Deus quer que a gente cuide do que é nosso, cuide dos nossos amigos, cuide das pessoas que são caras para nós, preciosas para as nossas vidas. Certa vez eu fui num congresso e estava lá um coreano, David não sei o quê, e ele é um cara que cuida de muitos mentores, e ele também é mentoreado, um cara cristão, mentoreado por um cara bambambam. Ele disse assim, ó, uma hora com esse meu mentor, ele falou, custa $4,000. E ele falou, uma coisa para mim em uma hora, $4,000. Ele custou esse conselho, ele falou, eu vou dar de graça. Ele falou, David, escreve de um lado as coisas que você gosta de fazer e do outro as coisas que você não gosta de fazer. Escreve desse lado também as pessoas que você gosta de estar, as pessoas que você não gosta de estar. E ele perguntou, em qual lado você está mais? Você está fazendo mais coisas que você não gosta e estando com pessoas que você não gosta. Irmãos, a gente tem que estar com pessoas que não gostam. Amém? Amém? Isso é igreja. Mas o que eu quero dizer é que a gente também tem que cultivar boas amizades. Que seja duas, que seja uma, que seja três pessoas. A gente tem que começar a criar esses laços. Por que a gente está tão angustiado? A gente não tem ninguém para repartir as nossas dificuldades. A gente está vivendo um tempo de muita solidão. Solidão. Nós temos uma igreja e vivemos só, muitas vezes. Eu sinto que é uma alerta do Espírito Santo. Igreja é comunhão, igreja é relacionamento, igreja é estarmos juntos, igreja é falarmos, igreja é andarmos caminhando juntos, lado a lado. Tem que grudar com irmãos mais maduros que você na fé. Gruda aqui e fala, meu irmão, me ajuda. Me ajuda. E vai grudando e vai caminhando junto. Não fica só, não. Não caminhe só, irmãos, em nome de Jesus. Não fique dando de fortona, de fortão, sem precisar de ajuda. Vai mesmo, clama, precisa de ajuda, precisa desabafar, nem que seja para desabafar. Uma vez eu fui, estava num churrasco, pastor Vanderlei. Já eram umas 1h45. Todos aqui que me conhecem sabem que eu amo de paixão a picanha. Coisa quase que... para ver que meu fígado estava bom, né? E a picanha começou a ser... depois de muito tempo, começaram a liberar a picanha. Chegou uma irmã e falou assim, ô Paulinho, queria falar um negócio para você. Você pode me escutar? Deu? É nesse momento? Você tem certeza? Claro, irmã. E aquele cheiro de picanha, eu já meio fraco de fome. E a irmã começou a falar. Parará, 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 parará. E eu, para não ser indelicado, as picanhas passavam, eu só dava tchau. Eu acho que uns 45 a 50 minutos depois, ela, muito obrigado por me ouvir, eu desabafei. Nossa, eu estou bem melhor. Deu, eu também. A irmã foi abençoada, irmão, eu não falei nada, porque eu estava meio tonto, mas eu escutei, irmã, eu escutei a história dela. Muitas vezes é só para conversar mesmo, é só para desabafar, é só para falar algo, e aí nesses momentos o Espírito Santo age muito. Quando nós estamos em dois, Você começa a falar algo para o teu irmão, Deus começa a agir, Deus começa a liberar palavras proféticas, Deus começa a trazer palavras de ciência, de sabedoria, em nome de Jesus. Nós temos que começar a exercer os dons entre nós, irmãos, em nome de Jesus. Começar a exercer o Espírito Santo, é assim, é para isso que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, para abençoar, para edificar a igreja, para edificar o corpo. Nós temos que começar a trabalhar isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Cada um ajudar o outro, cada um trazer uma palavra profética, trazer uma palavra de conhecimento, sabedoria, uma oração, um salmo, como diz a Bíblia, uma edificação, uma graça, em nome de Jesus. É tempo da gente começar a se juntar, da gente começar a se alegrar um com o outro, se entristecer um com o outro, ali, chorar um pelo outro, em nome de Jesus. Eu achei... vou pular aqui uns aqui que eu já estou atrás. Adiantado aqui, vou pular aqui, aqui. E por fim, como viver tranquilamente? Essa resposta nós vemos no versículo, no capítulo 4, versículo 16 e 18, que diz assim, ó, no mesmo capítulo, irmãos, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Tem que ser um glória a Deus mais forte, não? Esse é o auge, o ápice da vida cristã, irmãos. Por que nós podemos viver tranquilamente, irmãos? Porque nós temos um encontro marcado com o Senhor nos ares. Porque o Senhor Jesus voltará a segunda vez, Ele voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja. Nós podemos viver com esperança, com fé. A gente pode viver em tantas lutas nesses dias, mas o Senhor nos dá uma esperança, a gente vai encontrar com Ele. O apóstolo Paulo fala que se nós somos mais que os homens mais miseráveis, se esperamos de Deus somente nessa terra, somente nessa vida, que somente nessa labuta. Eu quero dizer em nome de Jesus, meu irmão, que Deus vai nos buscar e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Eu quero dizer, meu irmão, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Você não tem noção do que é isso, não, nem eu tenho noção. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, nós vamos herdar tudo que Jesus vai herdar, nós vamos herdar também. A Bíblia diz que nós vamos andar tranquilamente no céu, nas ruas de ouro. Oh, meu irmão, no rio de Cristo, no rio límpido, nós vamos desfrutar da presença do Deus eterno todos o tempo. Não vai ter bandido, não vai ter guerra, não vai ter confusão, não vai ter briga, não vai ter solidão, não vai ter doença, não vai ter morte. O Senhor nos prometeu. Você pode enfrentar qualquer luta com essa promessa, irmãos. Eu sou crente da década de 70. Tem noção do que é isso? Crente da década de 70 era a única coisa que ele se agarrava. Que a gente era perseguido, a gente era a última classe da cidade, as últimas pessoas. E a gente tinha esperança em Cristo Jesus, que Ele ia nos chamar. Irmãos, sabe por que muitas vezes nós estamos caminhando sem tranquilidade? É porque a gente tem perdido a fé nisso. Ou pelo menos nós não temos feito uma reflexão disso. Ou pelo menos a gente tem esquecido isso. Eu quero te dizer em nome de Jesus, o melhor está por vir. Eu quero dizer em nome de Jesus para a tua vida, meu irmão, por que nós nos angustiamos? Porque a gente fica muito preocupado com essa vida aqui terrena, com as coisas desse mundo, que vão ficar para o anticristo, como diria o meu amigo Reinaldo, vai ficar tudo para o anticristo. E o Senhor vai nos levar para viver eternamente com Ele em alegria, uma vida contente, uma vida alegre, uma vida de comunhão, uma vida feliz, uma vida toda restaurada. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor está nos chamando nesta noite para rompermos com a tristeza, para rompermos com o passado, para rompermos com mágoas. Sabe quais são as armas da tranquilidade? Sabe por que nós podemos ser tranquilos? Porque, uma, que nós temos o perdão em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Quantas besteiras já fiz na minha vida e eu posso falar, Senhor, muito obrigado pelo perdão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esqueceu. A Bíblia fala que Ele esqueceu, Ele nem foi no mar do esquecimento ali, jogado lá. Segunda coisa é a misericórdia de Deus que nos traz tranquilidade. Nós não somos tratados como merecemos. E em terceiro lugar, nós temos a graça do Senhor, que nós somos, o Senhor determina bênçãos sobre as nossas vidas. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus, vitórias, vindo do alto, mas acima de tudo, uma tranquilidade. A palavra aqui do apóstolo fala para vivemos dignamente. É tão bom, é tão bonito ver um crente vitorioso. Como é um crente vitorioso que ganha tudo que pede? Não, aquele crente que e mesmo na maior luta, mantém-se fiel, firme, altero, bonito. Oh, como é lindo ver a passagem do tempo e olhar os irmãos fiéis. Oh, que são estandartes de Cristo na terra. Que são um testemunho da fé. É tão lindo ver pessoas que passaram pelo vale da sombra e da morte, mas permaneceram firmes na presença do Senhor. É tão lindo ver pessoas que enfrentaram assim a morte face a face e permanecem firmes. É tão bom, é tão lindo ver irmãos que enfrentaram dificuldades das mais profundas e permanecem fiéis na presença do Senhor. É tão lindo, irmãos. O Senhor nos convida nesses dias a viver esse tipo de fé, uma fé que resiste, uma fé que confia, uma fé que olha o futuro com esperança. Viva a vida tranquila mesmo com a guerra do lado. O Senhor nos convida nesses dias a vivermos uma vida de alegria, mesmo com tanta tristeza, mesmo com tanto desalento, mesmo com tantas notícias ruins. O Senhor nos chama nesses dias para sermos corajosos o suficiente para viver com um coração tranquilo, uma mente pacificada, um descanso. O Senhor quer trazer descanso ao nosso coração, irmão. Você talvez esteja tão atribulado, talvez você esteja tão angustiado, talvez você esteja tão pesado. Nessa noite, o Espírito Santo fala: me dá o teu peso, me dá o teu fardo, me tira da sua mente essas preocupações e me entrega. Talvez você esteja vivendo tempos tão áridos, um deserto até. O Senhor quer transformar esse deserto em mananciais. Ou às vezes as lutas vêm, irmão, para Deus demonstrar o poder dele na tua vida. O mar se abriu quando estava enfrentando o exército de Faraó. A primeira vez que na Bíblia você vai ouvir Jeová Shalom foi quando Gideão declarou isso. Ele estava em guerra, ele era covarde, os midianitas vindo em cima dele, e ele declarou: Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Quando Abraão estava para oferecer o seu filho Isaac, e o seu filho Isaac falou: nós temos aqui o fogo, temos aqui as madeiras, as lenhas, mas cadê o cabrito? E aí o Abraão, ele fala a coisa mais linda, ele fala: Jeová Jireh. É na falta, é na dificuldade que a gente pode declarar: o Senhor é a nossa provisão. É na dificuldade, na doença que a gente pode declarar: o Senhor é a minha saúde, o Senhor, Jeová Rafá. É quando somos injustiçados que a gente pode falar: se decnui a fé. É nesses momentos que a gente pode declarar de apertos, que a gente pode falar: Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és a minha rocha, Tu és o meu baluarte, Tu és o meu Deus forte, Tu és a minha alegria, Tu és o meu escudo e proteção. É quando enfrentamos dificuldades que nós não entendemos, é quando a gente está enfrentando situações que a gente não planejou, que a gente vê a provisão de Deus, a mão forte do Senhor nos livrando, nos libertando, nos ajudando. É no momento de dificuldade que Deus vem com a sua bênção sobre as nossas vidas. Meu irmão, talvez você esteja assim num tempo difícil da tua vida. Meu Deus, como que é? Por que aconteceu isso comigo? Por que o Senhor deixou? Por que isso? O Senhor te convida nessa noite a falar: Espírito Santo, venha curar as minhas dores, as minhas feridas, venha trazer respostas aos meus porquês. Talvez você tenha vivido tantas tragédias na vida, não sei. E o Senhor te diz: eu sou o teu Deus, eu te sustento com a minha destra fiel. Talvez você esteja no momento mais angustiado da tua vida, mais duro, e o Senhor quer transformar a tua vida numa vida tranquila. Não é uma vida sossegada, mas uma vida com o agito do Senhor, as águas mexendo e a cura do Senhor vindo sobre a tua vida. Talvez você esteja num momento tão conturbado,
mas o Senhor quer trazer libertação. Nesse momento que nós vivemos da nossa nação, a gente sente o ar pesado, não? A gente pensa, o que vai acontecer do nosso país? E a gente tem orado tanto. Como vai ficar o futuro? Como vai ser? Como vai ficar a nossa economia? O Senhor nos convida, como igreja, a descansar nele. A palavra de Deus nos fala que a gente tem que orar pelas autoridades. Mais do que nunca a igreja tem que se levantar em oração. Mais do que nunca o Senhor nos chama para ser guerreiros. Parece contraditório você ter descanso e ser guerreiro. Mas uma das facetas do exército romano é que ele nunca saía da sua formação. Podia vir a batalha que fosse, eles mantinham a formação. E era o que dava vitória para eles. O Senhor está aliando o seu exército, em nome de Jesus. Está nos colocando em formação nessa nação. O inimigo pode fazer o barulho que for. Nós manteremos fiéis, firmes. E o Senhor nos dará vitória, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, irmão. Você que entrou aqui nessa noite tão conturbado. Vemos pessoas tão tristes. Eu quero declarar pelo Espírito Santo do Senhor, a alegria do Senhor é nossa força. Eu tenho experimentado essa alegria, por isso eu posso falar dela. Posso garantir para você que muitas coisas aconteceram na minha vida que eu não queria que acontecesse. Mas eu posso te garantir também que meu coração é cheio de alegria. A minha esperança em Cristo sobrepuja toda o pretenso fracasso. Eu sinto que o Espírito Santo está indo em alguns corações agora consolando. Existem situações em nossas vidas que é somente consolo do Espírito Santo. Somente a presença, somente aquela brisa suave do Espírito. Eu declaro em nome de Jesus a cura do Senhor sobre corações aqui. Eu repreendo em nome de Jesus toda conturbação, toda confusão mental em nome de Jesus. Repreendo todo pensamento confuso em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus toda confusão nas emoções, em nome de Jesus. Satanás, você está derrotado em nome de Jesus. Tira as suas mãos imundas deste coração. Tire suas mãos imundas dessa mente, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, o Espírito Santo vindo com poder. Meu irmão, se você puder, coloque a mão na sua mente. Coloque a sua mão e comece a declarar a paz do Senhor, o descanso de Deus. Comece a declarar a plenitude do Espírito Santo, pensamentos. Comece a declarar que sua mente é cativa a Cristo Jesus. Comece a declarar que a sua mente é levada ao altar do Senhor. Comece a falar, minha mente é uma mente santificada. Começa a declarar, minha mente é uma mente curada, minha mente é uma mente restaurada, a minha mente é a mente onde o Espírito Santo vai falar profundamente, vai falar audivelmente. Em nome de Jesus, nós fechamos os ouvidos para a voz do inimigo e abrimos os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, vem com a tua paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. Vem com a tua graça sobre os nossos corações, Senhor. Tira toda essa preocupação excessiva. Tira todo esse peso, Deus, em nome de Jesus. Oh, o Espírito Santo faz uma obra profunda em nossos corações. Nós queremos enfrentar as nossas lutas. Nós queremos enfrentar as nossas guerras. Nós queremos enfrentar os nossos desafios, oh Deus eterno, com tranquilidade, Pai amado, em nome de Jesus. Nós não queremos viver uma vida, Senhor, confusa. Nós não queremos viver uma vida desanimada, mas nós queremos viver uma vida alegre na Tua presença, Senhor. Nós queremos que a nossa fé, Deus, em nome de Jesus, aumente em Ti. Nós queremos, Senhor, ver os Teus milagres, a Tua ação, o Teu poder nas nossas vidas. Oh, Espírito Santo, Espírito de vida, em nome de Jesus, vem sobre todos nós aqui nessa noite. Espírito Santo, venha trazendo a Tua alegria, Senhor. Venha trazendo, Senhor, a Tua esperança, meu Deus. Venha trazendo a Tua força, Senhor. Venha trazendo o Teu poder sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós não podemos viver sem a Tua graça. Nós não podemos viver sem a Tua força. Oh, Senhor, sem Ti nós desmaiamos, mas contigo nós fazemos proezas. Nós saltamos, Senhor, muralhas. Nós desbaratamos exércitos, Pai amado. Contigo, Senhor, nós fazemos coisas tremendas. Com Tua ajuda, Senhor, nós vamos muito mais além, Senhor. Com a Tua graça, Senhor, nós caminhamos muito mais, Senhor. Oh, Deus eterno, com o Teu amor nós enfrentamos o deserto. Oh, Deus amado, com a Tua plenitude, Senhor, nós enfrentamos desafios, Senhor, enormes, Pai amado. Por isso, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor, trazendo tranquilidade, Pai amado. Venha afastando, Senhor, essa tristeza. Nós repreendemos essa tristeza em nome de Jesus, Pai amado. Essa angústia, Pai amado, que tem cortado o coração do Teu filho, Pai amado. Essa angústia que ele não sabe nem de onde vem, Senhor. Isso, Pai amado, em nome de Jesus, coloca a Tua mão poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Essa tristeza, Senhor, quando a Tua filha acorda, Pai amado, quando ela levanta, Senhor, ela já começa a sentir essa pontada de tristeza. Em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, tira essa tristeza, Senhor. Tira essa tristeza e começa a colocar a esperança do Espírito, a alegria do Espírito, Senhor, a força do Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh Deus eterno, esse jovem, Pai amado, que não sabe, não tem esperança do futuro, não tem olhado o futuro com esperança, meu Deus, em nome de Jesus, abre os olhos dele, Senhor, e para que ele veja, Senhor, todo o bem que o Senhor tem preparado para ele, em nome de Jesus, Pai amado. Oh Deus eterno, oh Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos olhar, Senhor, a vida com mais leveza, Senhor. Nós não queremos caminhar, Senhor, com essa tristeza, com essa angústia, com esse peso. Oh, Senhor, nós somos Teus. Nós somos Teus, Pai amado. Nós somos Teus. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu livramento, Pai. Obrigado, Senhor, porque os fardos ficaram aqui, Senhor. Só o Senhor pode carregar, Senhor. Eu quero declarar, minha irmã, meu irmão, o descanso de Deus sobre a tua vida. Eu te declaro a paz do Senhor que excede todo entendimento, a graça do alto que nos anima, a misericórdia do Senhor que nos fortalece, a fidelidade de Deus que nos embala sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Tempos de descanso do Senhor, tempos de tranquilidade em meio à batalha, em meio às guerras, mas um coração tranquilo, uma mente serena na presença do Senhor, uma alma leve diante de Deus, um espírito cheio da presença do Santo Espírito. Oh, irmãos, oh, meu irmão, em nome de Jesus, é isso que Deus tem, esse quinhão, essa bênção que Deus nos tem nos dado para a igreja. Essa bênção que Deus tem dado ao seu povo, a alegria de Deus é a nossa força. Como diz Neemias há mais de mil e tantos anos atrás, ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Ela que nos anima, ela que nos fortalece, ela que nos chama, ela que nos levanta, ela que nos faz ir para frente. Em nome de Jesus, eu quero declarar essa alegria sobre o teu coração. A força de Caleb sobre a tua vida, em nome de Jesus, que vai desbaratar os inimigos, que vai resistir na guerra. E vai ter confiança no Senhor, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor venha sobre todos nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai em paz, meu irmão. A paz do Senhor, a tranquilidade. Vamos viver tranquilamente em Deus. Amém. Amém.